Fala galera, seja bem-vindos a mais um Maples Podcast. Eu sou o Maico e comigo está aqui o Lucas. E hoje vamos apresentar o tema Tiger H1, blindado pesado alemão da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, tenho alguns recados para vocês. Primeiro, entre no nosso site maples.com.br/podcast. Lá você terá as matérias do nosso podcast, deste e dos outros que estarão por vir. Vão ter muito mais do que só a matéria, vão ter também imagens, vídeos sobre o blindado aqui em questão, ou sobre o assunto que nós estaremos tratando na matéria. Então é muito importante que vocês também acompanhem o nosso site. Então, seguindo com o podcast, a gente vai falar aí do Tiger H1, também conhecido como Tiger H1, Tiger 1, Tiger E, e tem suas variações. Essas, obviamente, não é o nome oficial, são abreviações do nome inteiro, que eu não consigo pronunciar. Então, aí do que veio o Tiger H1? Por que os alemães precisaram ter um tanque pesado? Inicialmente, eles tinham o Panzer 13 e Panzer 4, que era o carro-chefe nas batalhas, mas já não vinham dando conta dos demais blindados atuais. Foi então que a gota d'água disso foi a União Soviética com o médio T-34 e KV-1. Então foi a empresa Porsche que começou a produção de um protótipo de 45 toneladas. O canhão seria a adaptação do Flak-36 de 88mm e com blindagem suficiente para aguentar o tranco, mas não com problemas de projeto com os protótipos, acabou atrasando o projeto. Foi então que a empresa Rensch, ao comando de Dr. Erwin Aders, começou também um projeto em paralelo de um tanque pesado para competir com a Porsche. Foi então designado que as duas empresas, até o dia 20 de abril de 1942, apresentassem protótipos para o Führer, Hitler e o Rustenburg no dia de seu aniversário. Foi então escolhido para a produção foi o protótipo da Rensch, que acabou por vencer a disputa. Então foi ordenada a produção em julho de 1942, começou a ser produzida a uma taxa de 25 blindados ao mês e logo foi se expandindo, chegando aos, em 1944, chegou aos 104 blindados. Quando o Tiger entrou em batalha, não havia tanque que se comparasse a ele. Não havia um Shermans, não havia um KV-1, não havia nada que chegasse que conseguisse perfurar eles de perto, ou, enfim. Os primeiros 4 Tigers a entrar em combate foi em agosto de 1942 em Leningrado. Mas devido a alguns problemas aí, do esquadrão dos 4 Tigers foram postos sobre um terreno pantanoso e acabaram por perder os quatro Tigers, os 4 blindados. Sendo que três deles eles conseguiram resgatar de novo, conseguiram guinchar, apesar de seu peso. E então, desde aí começou-se um trabalho de aprimoramento com as táticas utilizadas com o Tiger. Então, em 1942, final ali de 1942, já tinha a quantidade suficiente para ser utilizados tanto na Rússia como na África e Itália. E os centros de treinamento para a aprimoração das táticas foram estabelecidos na Alemanha e na França. E ao decorrer disso, com cada vez o aumento maior quantidade de Tiger 1 disponível, construiu-se 10 batalhões de tanques pesados, um batalhão de treino, 3 batalhões de tanques pesados SS e a divisão Grenadier Panzer. Ah, canhão. Canhão, como eu já tinha dito antes, é uma adaptação do canhão antitanque de artilharia Flak 36 com recuo diminuído. Então, o Tiger foi denominado canhão como KWK-36L/56 de 88 mm. Foi a arma antitanque mais poderosa posta em um blindado, na época que ele foi lançado, obviamente. E tinha uma precisão excelente, pois era um canhão de alta velocidade. Conseguiria perfurar 112 mm a 1400 metros, o que era para a época. Conseguia um Sherman que tinha 63 mm frontais. Aí vocês fazem as contas. Vê que é um tanque poderoso, muito poderoso. A blindagem do. A blindagem do Tiger era uma placa de aço de níquel homogêneo. Era a melhor liga disponível que os alemães tinham. Então ela era enrolada, tinha o maior nível de dureza da Segunda Guerra Mundial. E tinha a parte da frente ali, tinha uma blindagem de 6 mm, a parte da frente da torre também tinha 6 mm. O manto da arma tinha 120 mm. A lateral inferior do chassi ali, abaixo das esteiras, tinha 60 mm. A parte de cima das esteiras consistia em 80 mm. E a parte inferior, a parte de baixo do tanque, a de cima, tinha 25 mm de blindagem. A parte de trás ali também teria 80 mm. Teria não, tem 80 mm. A organização interna era já um costume típico dos alemães. O motorista à frente, junto com o radiooperador, cada um ficava de um lado do tanque. Atrás, na torre, ficavam três homens. O carregador à direita, o artilheiro à esquerda e o comandante atrás deles. E a torre tinha uma altura de 157 centímetros. Com isso, agora peço pro Lucas aí explicar uma parte da suspensão, aí, já que o 45 toneladas, vamos dizer que precisa de uma suspensão meio forte para aguentar todo esse peso, todo esse trão. E um motor potente também para deixar esse bichão aí ativo em batalha. Fala aí, Lucas.